Vamos ler a palavra, então. Hoje entramos no capítulo 7. Não sei se vamos poder ler o texto correspondente ao... Vamos ler só do capítulo 7, só os 17 primeiros versículos. Depois, se der tempo, nós continuamos um pouco mais. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Em dia subsequente, dia seguinte, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Amém. Desde o momento da escolha dos doze, segundo Lucas, começou uma fase muito ativa do ministério de Jesus. Lucas recolheu muitos incidentes e deslocamentos de Jesus. É claro que ele não registrou tudo, que era impossível registrar tudo que Jesus disse e fez. E no tempo, muito mais difícil, né? Hoje, imagina alguém com um gravador que estivesse lá para gravar a voz de Jesus, né? Mas Deus não queria assim, sabe por quê? Porque ele queria nos exercitar na fé. Ninguém conseguiria gravar a voz de Jesus, porque não havia como. Você tem que escutar Jesus falando no seu coração, não com os ouvidos. Mas o Lucas, ele recolheu muitos incidentes e fez como os outros evangelistas, selecionou dentro de uma perspectiva que ele tinha e graças a Deus que nós temos esse evangelho tão precioso, que é o evangelho de Lucas. Ele não é tão rápido como Marcos, né? O Marcos é um evangelista. Eu fui anotando, fui lendo o evangelho de Marcos há um tempo atrás, fui anotando a palavra logo. O Marcos diz assim, e logo Jesus foi lá, logo foi para cá, logo fez isso, logo desceu do barco, logo impôs as mãos. Sabe? Parece que o Marcos tinha pressa, por isso o evangelho dele é curto, não é? São 16 capítulos. Em contraste com Lucas, que tem 24, e o Mateus, que tem 28. Depois da mensagem que ele deu na planura, com aqueles ensinamentos, como vimos terça-feira passada, ele entra de novo em Cafarnaum, cidade que ele escolheu para ser sua residência durante o primeiro ano e meio do seu ministério terreno. E aí vem esses dois episódios aí, a cura do servo do centurião e a ressurreição do filho da viúva, de Naim. Essa história do centurião, nós também temos no Evangelho de Mateus. E eu quero salientar uma coisa, é que na história de Mateus, o centurião parece ter ido pessoalmente em busca de Jesus. Na de Lucas, ele se dirige... A de Mateus está no capítulo 8 do Evangelho de Mateus. Aliás, tem a indicação, em algumas Bíblias está indicado, né, que em Mateus está no capítulo 8. E na de Lucas, ele se dirige a Jesus através dos anciãos... E depois, quando Jesus já está perto, enviou amigos seus. Versículo 6. Mas a verdade é que ele se apresentou, ele não foi pessoalmente. O centurião dificilmente podia deixar o seu trabalho e sair para ir buscar socorro para o seu servo. Ele tinha um trabalho soberbante de vigília para toda a região ali. E ele mesmo diz que um dos motivos para não ter ido pessoalmente, é que ele não se considerava digno. Versículo 7. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. O centurião é um homem muito especial. O verbo que está no original ajuda a entender o verbo. Essa palavra veio, que está no Evangelho de Mateus, é o verbo, um verbo, não vou repetir o verbo que não interessa a vocês, mas é um verbo forte de saída e ida, que não precisa ser pessoalmente, é usado em vários lugares do Novo Testamento como alguém que manda uma embaixada e não precisa estar pessoalmente, é como o embaixador de um país que vai para outro, e ali ele não vai por ele, ele vai representando o seu país e representa o governo do seu país. E esse é o sentido. O fato é que Lucas está certo, ele não foi pessoalmente. Mateus não diz que ele foi pessoalmente, nem que não foi. Mas o certo é que ele não foi pessoalmente, pelo que ele mesmo mandou dizer a Jesus. Há três opiniões aqui no nosso texto a respeito do centurião. A primeira é dos anciãos da cidade. Os anciãos dos judeus foram os primeiros a pedir que Jesus atendesse o pedido. Eles disseram: ele é digno. Ele é digno de que lhe faças isto. Versículo 4. É amigo do nosso povo e edificou a nossa sinagoga. Depois da opinião dos anciãos, tem a do próprio centurião. Centurião diz o contrário, diz: não sou digno. Os anciãos disseram que ele era digno, mas o próprio centurião disse: não sou digno. E canós, uma palavra forte. Versículo 7, ele diz: não me julguei digno. Ele diz duas vezes de ir ter pessoalmente contigo. Usa outra palavra. No versículo 6, usa uma palavra no grego, ikanos. No versículo 7, usa axios, é outra palavra. Mas realmente quer dizer a mesma coisa. Não, não tenho dignidade nem para comparecer diante de ti, nem pedir que tu venhas à minha casa. E depois temos a opinião de Jesus. Tem a opinião dos anciãos, a opinião do próprio centurião e a opinião de Jesus. A de Jesus é: nem mesmo em Israel achei fé como esta, que está no versículo 9. A humildade sempre tem a cobertura da verdade. O que se humilha será exaltado. O que se exalta será humilhado. Está lá em Lucas 14, que nós vamos ver bem mais tarde. Além disso, nós vemos que o centurião era um homem compassivo. A palavra para servo, que está aí no original, é doulos, que quer dizer escravo. Era um homem compassivo, numa época em que o escravo não valia nada aos olhos dos homens. Esse centurião pede com instância. Os embaixadores dizem, a palavra diz, versículo 4, esse chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram. Aí o centurião mesmo mandou dizer, não, quando ele soube que Jesus estava chegando na casa dele, disse: não sou digno de que entres em minha casa. Mas ele chama o escravo de meu rapaz, como se fosse um filho. É um homem compassivo. E uma outra coisa que está clara aqui na atitude do centurião, e nós podemos, não sei o que acontece com os meus irmãos, mas aconteceu uma coisa muito forte comigo. Enquanto eu meditava estas coisas, eu pensei: eu sou discípulo de Jesus, tenho uma fé como esta? Sou capaz de viver em humildade como este centurião? Vivo pedindo para Jesus entrar na minha casa e abençoar minha família. Mas isso por revelação dele, que disse que eu sou, não sou só discípulo. Ele disse que eu sou filho. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. E o filho só se sente bem com o pai em casa. Mas eu tive que meditar muito. Além disso que já falei, ele tinha uma outra coisa, ele tinha certeza da capacidade de Jesus, da autoridade de Jesus. Certamente esse centurião tinha ouvido muito ali em Cafarnaum a respeito dos feitos de Jesus, mas ele mostrou uma notável compreensão espiritual da posição de Jesus. Ele disse: eu também sou homem sujeito à autoridade. E também exerço autoridade. Ele diz uma coisa forte que provocou a admiração de Jesus. Eu disse: tenho soldados às minhas ordens, digo a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e ao meu servo fazer isto e ele o faz. Ele compreendia bem a autoridade de Jesus e até que nível ele podia confiar em quem tinha tal autoridade. Ele sabia que Jesus era um galileu, mas sabia da alta investidura de Jesus. E mostrou também, não só a humildade, mas que ele tinha uma visão alta da glória de Jesus. Não era questão dele só ser humilde, mas ele considerava Jesus tão alta pessoa que ele não era digno de recebê-lo na sua casa. E sua fé estava alicerçada sobre isto. É possível ter uma cura de um oficial, do filho de um oficial do rei, que é narrada no Evangelho de João, e é possível que esse centurião já tenha ouvido sobre esta cura ou sobre outras curas. Nós não sabemos, o Lucas não nos dá detalhes, mas o fato é que este homem era um homem de, além de humilde, além de compreender a investidura de Jesus, ele era um homem de muita fé. Quando a sua fé foi revelada com a palavra dos seus amigos, Jesus parou. Só se admirou. Não precisava nem dizer nada. A palavra diz que ele se admirou. Uma vez eu chamei a atenção aqui, numa das nossas reuniões da igreja, da outra parte da igreja, né? Aqui também é a igreja, que só há duas vezes que a palavra fala no Novo Testamento que Jesus se admirou. As duas vezes foi de uma pessoa que não era israelita. Foi a mulher sirofenícia e o centurião romano. As duas pessoas que causaram admiração em Jesus por causa da sua fé. Isso faz a gente pensar, né? Jesus não está preso por nada, por tradição. racial, religiosa, nada. Jesus não quer saber. Ele só quer saber uma coisa, que você precisa ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E o justo viverá da fé. Quando Jesus encontrava alguém com fé, era a vez do Filho de Deus se admirar pela natureza da fé. Aquela mulher sirofenícia também teve uma expressão de humildade, ao mesmo tempo reconhecendo a autoridade de Jesus, né? Quando Jesus, testando aquela mulher, disse: mas não é bom pegar o pão dos filhos. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, porque a sua missão era com os israelitas. Não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Parece uma ofensa. Mas a mulher disse: mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. E Jesus, seu coração bondoso, se alargou na declaração tão humilde e tão cheia de fé daquela senhora. E aqui no nosso texto, é muito interessante. Parece que Jesus não chegou a entrar na casa. Por alguma razão, a admiração de Jesus é acompanhada. Jesus não precisa ir, só se admira. Porque diz o versículo 10, voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Maravilha. E aí no dia seguinte, Jesus vai para a cidade pequena. Eles chamam de cidade, se a gente fosse julgar pelos padrões de hoje, tinha que pensar em termos de aldeia. Aí dirigiu-se no dia seguinte a uma cidade próxima dali, chamada Naim, e a pé, né? Não precisava nem montar um animal, nem nada, só andando. Chegou na cidadezinha de Naim, e esse é um dos mais belos, a meu ver, né? Eu não quero transmitir para os irmãos o meu ponto de vista, mas eu preciso confessar isso para os irmãos, que a meu ver é um dos mais belos acontecimentos do ministério terrestre de Jesus. É o encontro dessas duas multidões. Uma multidão que saía e uma multidão que entrava. É como se aproximasse da porta da cidade. Eis que saía o enterro do filho de uma viúva, filho único, e grande multidão da cidade ia com ela. Não é que grande multidão, não eram milhares de pessoas, não era uma multidão, em termos bíblicos, significa um grande número de pessoas em relação à população da cidade. Né? Mas ia um grande número dos que moravam na cidade de Naína, nessa aldeia, iam saindo para levar para o cemitério, uma caverna, na rocha, sei lá, onde iam sepultar o rapaz. A multidão que chega tem Jesus como a figura central. Ao redor dele, seus discípulos e outra multidão. Aí diz: iam com ele seus discípulos e numerosa multidão. No versículo 12 diz: ia saindo uma viúva com o seu filho morto e grande multidão. Então os dois grupos eram formados por numerosas pessoas. Muitas testemunhas deste fato. E a nota dominante naqueles que entravam era a alegria. A multidão que sai de Naim, a figura central é um cadáver. Todo mundo cercando o cadáver do moço. Ao redor dele estava uma mãe desvalida, chorosa certamente, e uma multidão desconsolada. A nota dominante é a tristeza. A multidão que entra é a multidão da alegria. A multidão que sai é a multidão da tristeza. As duas multidões se encontram. Primeira coisa que Jesus vê é a mulher. Diz, vendo-a, o Senhor se compadeceu dela, ele disse, não chores. É o Senhor. Os olhos de Jesus sempre veem os corações quebrados. Até hoje é assim. Quando o Senhor encontra uma pessoa quebrada, quebrantada, seus olhos sempre veem, sempre veem. Coisa que agrada a Deus é isso. A palavra diz, a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás a Deus. Seja qual for o motivo, nós, uma vez eu comentei aqui com os irmãos sobre Jesus chorando lá junto ao túmulo de Lázaro, que o choro dele era diferente do choro das irmãs do Lázaro e da multidão. Até a palavra do original é outra, né? Eu expliquei aqui para os irmãos. Jesus sempre se compadece dos que choram. Ele chora porque os outros choram. Nós estamos vivendo num tempo que se despreza aqueles que choram. Até zombam, chamam de sentimentalistas. Mentira de Satanás. Aí Jesus toca o esquife. Não, não vamos pensar que era um caixão como se usa hoje, não, sepultar as pessoas dentro de um caixão. Não era um caixão. Enrolavam num lençol e transportavam numa maca até chegar ao lugar. Esquife. Vamos pensar que tinha um. Hoje a gente chama de esquife um caixão fúnebre. No tempo de Jesus não tinha esse negócio de caixão. Ninguém ia gastar madeira com cadáver. O tempo de Jesus eram muito sábios, não gastavam madeira com cadáver. Enrolavam num pano e botavam numa cova, na terra ou num sepulcro. E geralmente eram os ricos que tinham sepulcro, os pobres iam direto para a terra mesmo, né? Pois é. Nós tentamos de alguma maneira, né, dar uma ideia, vestir bem o morto, né? Acho que eu vou deixar para a Lígia um recadinho que ela não mande me botar terno, né? Quando eu morrer, né? Botar terno, gravata, não sei para que isso, não é? Isso é um tentativa de homenagear ou de preservar a estampa. Mas não sei para que a gente põe gravata no morto, né? Eu vejo alguns mortos com gravata tão bonita, eu digo, mas que pena, que perda. Quando o morto é muito querido, assim, eu digo, ainda bem que ele é bem querido, ele pode levar essa gravata. Mas não vejo motivo para isso, não. Eu disse aqui outro dia, eu repito, quando eu morrer, não acreditem. Quando vier dizer que eu morri, não acreditem. Eu não vou morrer. Eu vou ser transferido. O meu corpo vai... De vez em quando eu disse, a terra vai comer, mas vai demorar, né? Essa parte material, não é? Mas não creio que eu morri, eu vou ser transferido para outra igreja. Aqui é a militante, eu vou para a triunfante. Todos nós vamos, se Jesus não vier antes, não é? Ainda tem esperança, né, que ele venha antes. Revista Veja Saber Mais que Jesus, né? Bobagem. Não sei quantas vezes já marcaram o fim do mundo, os bobos deste mundo, né? Jesus disse, ninguém sabe, nem os anjos e nem ele. Ele disse, nem o Filho do Homem, ninguém sabe, só o Pai. Vamos deixar para o Pai, reserva para o Pai. Aí é uma coisa linda, transformação da multidão triste. Jesus disse para a senhora, não chora, mamãe, olha aí, ó. Já sentou o rapaz, né? Sentou, ele disse, levanta-te. Jovem, eu te mando, levanta-te. Ah, o Espírito voltou para ele direto. Nós vamos encontrar esse rapaz lá no céu e vamos perguntar para ele o que foi que ele viu enquanto ele estava morto. Né? Não, não vem com a tua pergunta curiosa, eu já sei, né? Estava falando isso, então eu sabia que tu ia perguntar o que, que ele estava falando. Né? Ô Elcira, eu sabia que tu ia perguntar o que, que ele estava falando. Né? Mas então você está convidada para ir conversar com ele lá no céu, quando lá chegares. É. Como é que é, minha irmã? Sim, não, mas ele vai falar alguma coisa. Não, ela quer saber o que, que ele falou quando ele ressuscitou. Porque o texto... Ah, não, o que o texto diz que ele falou. Aí está no versículo... É, aí está no versículo... 15. Sentou-se que estivera morto e passou a falar. Ele era um sanguíneo, está... Está descoberto aqui que ele era sanguíneo. Estava louco para falar. Era o sanguíneo. Primeira coisa que ele fez, sentou e começou a falar. O que será que esse rapaz falou mesmo? Né? Não é só tu que está com curiosidade, né? Ele estava glorificando a Deus, não sabemos, né? Ah, e diz uma coisa linda, né? Jesus o restituiu à sua mãe. E dizia, um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou seu povo. O cortejo fúnebre se transforma em marcha triunfal. Aleluia. De vida pelas ruas de Naim, aí as duas multidões confundidas, glorificando ao Senhor, o esquife vazio, a estrada lá fora da cidade está deserta, as ruas da cidade estão cheias de alegria. Amém? É isso que Jesus faz. É isso que Jesus faz. Ah, que maravilha. Jesus está no meio e é glorificado. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Versículo 17. O povo de Jesus precisa transformar o vale de lágrimas em montanha de louvor. Amém, irmãos? Vocês estão alegres? Ah, então tá. Se vocês afirmam que estão, é porque estão mesmo, né? Aqui não é, aqui é um grupo de discípulos, ninguém mente. Estamos alegres, né? Amém? Estamos alegres. Ok, vamos ler os versículos 18 em diante, agora. Aí Lucas continua, todas estas coisas foram referidas a João. É interessante, o Lucas volta para o João. Vocês já tinham esquecido de João, né? Já tinham esquecido de João Batista, né? No início falamos tanto sobre João Batista. E agora o Lucas volta para João. Então todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Pergunta interessante essa de João. Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar, és tu aquele que estava para vir, ou esperamos outro? Naquela mesma hora, Jesus, interessante que diz Lucas, naquela mesma hora curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto um caniço agitado pelo vento? Que saístes a ver um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo assistem nos palácios dos reis. Sim, que saístes a ver um profeta? Sim, eu vos digo, é muito mais que profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis aí, envio diante da tua face o meu anjo. A palavra que está aí é mensageiro, mas no original é angelos, o meu anjo, que significa a mesma coisa, mensageiro, mas sempre quando diz anjo, significa que é mandado por Deus, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo que o ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram quanto a si mesmos o desígnio de Deus, não tendo sido batizados por ele. A que, pois, compararei os homens da presente geração? É Jesus falando, né? E a que são eles semelhantes? São semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam uns para os outros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista. Jesus cita um adágio popular, né? Um pensamento popular. Pois veio João Batista não comendo pão nem bebendo vinho e dizeis: tem demônio. Veio o filho do homem comendo e bebendo e dizeis: eis aí um glutão bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Muito interessante todo esse episódio. Vocês podem ver que as coisas se espalharam tanto do que Jesus tinha feito lá em Naim, que elas se tornaram conhecidas de João, que estava no cárcere. João estava preso por Herodes. Herodes não gostou da palavra de João, que disse para ele: não te é lícito possuíres a mulher do teu irmão, como nós já vimos. Então, essas coisas que aconteceram aí naí foram referidas a João. Aí João ficou perplexo com essa palavra. A palavra usada aqui foi logos, uma informação inteligente, compreensiva. As pessoas estavam se dando conta de que algo estava acontecendo de caráter extraordinário e foram contar para João. Mas a história que continua aí, essa história do João mandando alguns dos dele perguntar para Jesus se ele era realmente o Messias, mostra que mesmo os que tinham entendimento imperfeito e até contraditório, e revela o que Jesus tinha dito, não é? Sobre esta geração. Jesus não gostava muito da sua geração, que era uma geração incrédula e perversa, segundo a palavra dele mesmo. Eu tenho a impressão que essa palavra geração não significa só os contemporâneos dele, mas todos nós. João Batista era parente de Jesus, como nós vimos, né? Nós já vimos isso. Ele tinha uma expectativa a respeito de Jesus. E essa pergunta não foi causada por nenhum tipo de depressão, porque ele estava preso, ou por causa do medo de João, especialmente medo que ele tinha, não só poderia ter tido de Herodes, mas de Herodias, a mulher do Herodes. Essa não foi por medo que ele mandou perguntar, não. É que ele tinha uma esperança não muito diferente dos outros discípulos de Jesus. Vocês lembram que bem no finzinho, lá depois que Jesus foi ressuscitado, ele estava se despedindo dos discípulos. Os discípulos perguntaram: Senhor, é agora que tu restabelece o reino a Israel? Ai, ai, ai. Não entenderam nada. Jesus deu uma resposta forte para os discípulos. Ele disse: não vos compete saber se agora ou amanhã, não compete a vocês saber. Vocês têm que receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serem minhas testemunhas. Jesus não está brincando de igreja. Estão pensando, tem um jeito da igreja ser, e não é triunfante, como eu tenho chamado a igreja que está no céu. Eu chamo a igreja aqui de igreja militante. Mas às vezes a igreja aqui é triunfalista. Não é triunfante, é triunfalista. A gente ouve certas coisas e a gente fica perplexo. Eu não quero, nesta noite, trazer para os irmãos uma imagem negativa de nada, porque isso não é a palavra que Deus tem me dado, falar coisas negativas. Eu não gosto de falar coisas negativas. Mas o Evangelho diz algumas coisas sobre a igreja e nós temos que ver se nós não estamos nos desviando. Ora, os discípulos, o que eles contaram para que Jesus fazia? Os milagres, a popularidade de Jesus e a hostilidade dos líderes judeus. Então, o que preocupou João não foi o que Jesus fazia. Vocês vejam que ele mandou perguntar quando contaram o que Jesus fazia, não é? Não é isso? Leia aí o texto. Todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estava para vir ou esperamos outro? Então o João Batista não estava preocupado com o que Jesus fazia. Ele estava preocupado com o que Jesus não fazia. Agora eu pergunto para os meus irmãos, o que é que Jesus não fazia?
Jesus não fazia? Ele não veio estabelecer um reino terreno de Israel.
Tu achas que isso que Jesus, isso que João estava desapontado?
Não precisa ser desapontado, mas talvez ele estivesse esperando isso também.
Eu estou contigo. O João estava preocupado que Jesus não estava restabelecendo o reino a Israel. Olha isso. Especialmente por causa da hostilidade dos líderes. O João era bastante parecido com os Zelotes. O João tinha profetizado certo sobre Jesus. Quando ele viu Jesus a primeira vez lá no deserto, quando os dois já eram adultos, e Jesus apareceu lá, ele apontou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Não foi isso que ele disse? Revelação. Ele falou certo. Ele falou coisa que ele nem sabia. Que negócio é esse, tirar os pecados do mundo? Ele nem sabia. Ele falou profeticamente, falou a palavra de Deus. João Batista não estava preparado para saber tudo sobre o ministério de Jesus. Ele era um profeta. O profeta profetiza e depois ele mesmo pergunta: mas o que foi que eu disse? Quando um profeta se levanta na igreja, ele fala e os outros, a palavra de Deus é que diz, 1 Coríntios 14, os outros julgam. Não é para julgar o profeta, é para julgar a palavra, a profecia. Mas o João falou isso. Podemos conversar com o João também lá na eternidade, né? Mas eu creio que o João não sabia muito bem o que, que ele estava dizendo. Precisava ter uma compreensão completa das Escrituras. Não só conhecer as Escrituras do Antigo Testamento, ele precisava ler Isaías 53, por exemplo, como nós que recebemos a Jesus no nosso coração e recebemos o Espírito Santo, lemos Isaías 53. Nós lemos Isaías 53 depois que está tudo realizado. O que está lá, tudo realizado. Tem minúcias que nós sabemos. João Batista não podia saber. Nós sabemos minúcias assim, ó, que lançaram sortes sobre as vestes de Jesus, soldados que o crucificaram. Está lá em Isaías 53. Que os seus ossos não foram quebrados. Está lá na profecia. Mas nós sabemos isso, nós lemos o profeta e sabemos que foi o que aconteceu, porque o Evangelho diz que foi assim que aconteceu. Nós lemos a profecia de 7 séculos antes de Jesus, depois lemos o que aconteceu com Jesus e bate, fecha. Mas João Batista não sabia o que ia acontecer com Jesus. É admirável a revelação que ele teve de que Jesus veio para tirar os pecados do mundo. O que ele não sabia era como. Como é que isso ia acontecer? E ele estava certo que Jesus ia fazer uma revolução. E o jugo romano ia ser sacudido e tirado fora. E ele, como Messias, vinha para impor o reino de Deus e o domínio de Israel sobre as nações. João falara profeticamente sobre Jesus. O que ele não podia entender agora era o método de Jesus. O que ele disse era verdadeiro, mas ele pensava que o método era um e Jesus tinha outro método. A autoridade espiritual não tem nada que ver com a autoridade civil. Dezoito meses depois da profecia, parecia a João que Jesus nada fazia para trazer o reino. Jesus estava fazendo tudo para trazer o reino, mas para João não. Jesus não trazia nenhum programa político, não tinha qualquer preocupação com organização alguma. Essa organização da igreja, de que hoje os evangélicos tanto se gloriam, Jesus não estava preocupado com isso, não. Mas não estava mesmo. Essas organizações eclesiásticas não estavam no coração de Jesus. Não tinha qualquer plataforma política ou de qualquer tipo, nem política nem religiosa. Ele não tinha. Como vai implantar um reino sem nenhuma plataforma? E a plataforma foi dada lá naquele resumo que nós vimos na terça-feira passada. Os que choram, os que não têm, os perseguidos por causa da retidão. Essa plataforma é completamente diferente do que um programa externo de domínio, de mudança, de revolução, de revolta. Completamente diferente. Jesus nunca participaria da Revolução Farroupilha. Por vários motivos. Uma turma de bandidos que nós glorificamos aqui no nosso estado. Os irmãos, desculpem a minha veemência. Eu conheço um pouco dessa história. Brigavam uns com os outros aqui. É chamado de caudilhos. Brigavam uns com os outros, que era uma vergonha. E temos uma data feriado para comemorar isso. Jesus nunca levantou uma bandeira de revolta contra a tirania romana. E Paulo, o seu discípulo, que eu diria assim, se ele não é o principal, um dos principais discípulos de Jesus, o Paulo disse, no tempo que Nero era o imperador, que mandou matar os apóstolos, ele disse, vocês estejam sujeitos a toda autoridade, inclusive o imperador. Isso parece uma coisa incrível para nós. Ué, mas nós não temos direitos civis. Nós não temos direito nenhum, meus irmãos. Nós vivemos falando de direito, direito das crianças, direito dos jovens, direito dos idosos. Agora criaram o direito dos idosos. A gente é tudo, não me toque, não me toque. Não toca nos jovens, não está sobrando ninguém mais. Não é para tocar nas mulheres, não é para tocar nas crianças, não é para tocar nos idosos. Só os homens que não têm ainda o dia deles. Isso é curioso, não? Vocês, os homens jovens, não têm o seu dia. Só vocês não têm. Eu estou criticando a nossa ordem social que está completamente divorciada do Evangelho de Jesus. Mas não tem um dia para vocês, viu, Jerônimo? Aguenta firme, meu irmão. Tem o dia da mulher? Tem. Tem os direitos da mulher? Tem. Tem os direitos do homem? É muito engraçado isso, né? É possível ver Jesus entre nós dando umas boas risadas. Se Jesus estivesse fisicamente aqui entre nós, vocês iam ver Jesus, como eu tenho uma figura dele aqui, que a dona Silvia Torres me deu, rindo. Jesus rindo. A única figura de Jesus rindo. Dona Silvia que me deu isso lá quando houve o avivamento. Dona Silvia Torres foi a mulher que fez as perguntas que nos levaram a buscar o avivamento. A única figura de Jesus, pode passar adiante aí para todos verem de perto, a única figura que eu já encontrei de Jesus rindo, porque tem cada figura de Jesus por aí. Então, assim, mas será que esse é o Senhor da Glória? Uma cara lambida, triste. Horrível, eu costumo brincar dizendo que é cara marcando 6 horas, comprido, mas eu digo que tem que marcar 15 para as 3, né? Marcar 15 para as 3, cristão marca 15 para as 3, né, meu irmão? Assim como a minha irmã está fazendo, está marcando 15 para as 3, e ele estava satisfeito, a palavra diz, ele verá o efeito do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Está nas escrituras. Jesus triste, ele disse, a minha alegria, Jesus falou assim, onde é que é para estar a alegria dele? Hein? Digam, onde é que é para estar a alegria de Jesus? Estará em vós, ele disse. Ele em nós é a nossa alegria. Não temos uma alegria maior. Hoje ainda orava com a Liginha, estávamos orando assim, que bom que Jesus está em nós, está na nossa casa, está na nossa família, está na igreja, está conosco, Jesus, nossa alegria. O nosso irmão do passado escreveu uma composição quase inigualável, Jesus, a alegria dos homens. Jesus é alegre, nada de marcar 6 horas, né? É, minha irmã, vamos marcar 15 para as 3, né? Tá, Cláudia? Vamos marcar 15 para as 3, minha irmã? Ah, então tá. Amém. É, Jerônimo? Sempre que eu encontro o Jerônimo, ele está marcando 15 para as 3. Eu gosto muito que ele seja assim. Que todos vocês sejam assim. Domingo falei sobre uma coisa que tem que acabar entre nós. É o espírito murmurador. Falava com as meninas. Como nós nos queixamos, amados. O espírito de murmuração. Domingo de manhã eu falei sobre isso. Você estava aqui, né, amado? Domingo de manhã eu falei isso, né? Nossa, está calor. Ah, que calor. Está frio, outro dia a gente estava tremendo de frio aqui. Ai, que frio. Ai, que bom que viesse um calorzinho. Aí chove. Ah, mas essa chuva que não para. Devemos. A palavra diz duas coisas sobre gratidão, né? Que gera o louvor. Duas coisas, dar graças a Deus por tudo e em tudo. Não é agradecer a Deus por por tudo, mas em todas as situações. Ah, mas a minha casa está sendo batida há muito tempo por um sofrimento grande. Então, transforma o sofrimento em motivo de gratidão. Amém? Transforma. Tristeza transformada. Entra uma multidão triste. Sai uma multidão triste, vem de volta alegre. Jesus, alegria nossa. Eu vos tenho dado a minha alegria, para que a minha alegria esteja em vós. Ele chama de gozo, o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Não é pela metade, não é alegria de carnaval, 3 dias de alegria. Tem alegria, coisa nenhuma, às vezes é de morte. 3 dias de morte e depois ficam as consequências arrastadas pela vida em fora. A possível reflexão de João é: estava eu enganado quando o identifiquei como o Messias? Não é uma pergunta de incrédulo, não. É a pergunta de uma alma honesta, intrigada e perplexa com os métodos de Jesus, seu parente. Hoje ainda está acontecendo o mesmo. Me lembro que 2 pastores aqui de Porto Alegre, que eu não vou dizer de qual grupo, estiveram um dia numa reunião dos pastores lá na Filadélfia, isso há uns 3 anos atrás. Foi um dos dias mais dolorosos para mim, porque há coisas que acontecem assim, que eu nem comento com eles, com os pastores, mas um dia desses veio à tona isso. 2 pastores. Aí, depois que alguém trouxe uma meditação, esses 2 pastores perguntaram: mas é só isso que nós queremos como evangelho? O evangelho não tem que romper com as estruturas da maldade aqui deste mundo, com os políticos corruptos? Nós não temos que levantar uma revolução contra as autoridades constituídas? 2 pastores. Depois fiquei sabendo que os 2 eram marxistas. Os 2 são marxistas e pastores de uma igreja. Nunca mais voltaram. Eu senti grande dor que eles nunca mais voltaram. Eu fiquei pensando de visitar os 2 pastores. Eu soube agora que eles não estão mais aí à frente da igreja, de uma denominação aqui em Porto Alegre, que começou com um dos homens mais piedosos que eu conheci, essa denominação. Aqui em Porto Alegre começou com um homem que veio lá do estado de São Paulo há muitos anos atrás. Ele era um homem muito abençoado. E eu não vou dizer o nome, senão vocês vão saber qual é a denominação. E eu não é necessário que vocês saibam. Nós não estamos para criticar denominação nenhuma. Estou falando de homens tomando uma posição assim, perplexos, desapontados, às vezes até honestos, mas levados por uma ideologia, imaginam que viver o que Cristo queria que vivêssemos seria tomando uma posição marxista. Por isso que eu disse que ainda hoje está acontecendo o mesmo. Não vamos ter uma bela propaganda, uma base comercial sólida, uma boa política. É bom votar em alguns cristãos autênticos para que o parlamento mude. Oh, que ilusão! Que ilusão! Isso é uma ilusão. Isso não vai acontecer. O parlamento não vai mudar. Desde o Senado Romano até o Senado do Brasil, não tem nenhum que não estava cheio de homens pecadores que não reconhecem Jesus como seu Senhor e Salvador. Não tenho ilusão, meus irmãos. Eu não tenho ilusões. Eu tenho uma realidade. Jesus, a alegria dos homens, vivendo pelo seu Espírito em nós. Aí a resposta de Jesus é muito interessante. Vejam a resposta de Jesus. Ué, minha Bíblia, agora o ventilador desmarca toda hora, não? A resposta de Jesus é muito interessante. Naquela mesma, versículo 21, naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos e deu a vista a muitos cegos. Infelizmente, alguns que hoje pretendem fazer isso, depois são acusados de andar buscando dinheiro para si. Que triste, não é? Mas Jesus respondeu fazendo. Ele não disse, vocês vão lá e digam para João que o meu método não é o dele. Jesus não faz isso, não. Jesus não faz isso. Jesus não fez isso. Vocês vão lá e digam para João que vistes e ouvistes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. É interessante, Jesus não disse mortos ressuscitam. Diz mortos são ressuscitados, porque todos que ressuscitaram, o Lázaro, o filho da viúva de Naim, todos esses vieram morrer depois. Todos. Até aqueles que ressuscitaram quando Jesus, quando na última semana de Jesus, quando Jesus ressuscitou, muitos, os sepulcros foram abertos e muitos mortos ressuscitaram, mas todos morreram de novo. Eles são ressuscitados, mas não ressuscitam para a vida eterna, no sentido bíblico da realização final. Toda a criação geme e aguarda até agora a manifestação dos filhos de Deus. Nós, quando houver a ressurreição dos mortos, no fim, aí sim, tudo vai ser mudado. Aí toda a criação vai ser mudada, a terra vai ser mudada, tudo vai ser mudado. Sim? É só o que ele estava fazendo. Ele não disse que não havia método nenhum. Isso é um poder espiritual. É vida espiritual que produz vida. O contraste é assim, ó. O mundo produz a morte, Jesus produz a vida. Satanás quer a morte, Jesus quer a vida. Satanás destrói, Jesus constrói. Como é que é? Está na Bíblia. Ah, sim, apareceram em Jerusalém, a Bíblia diz isso. Que eles apareceram e foram vistos por muitos. Ah, mortos que ressuscitaram, sim, está na Bíblia. Não foram para a glória, eles foram vistos em Jerusalém, vivos, e depois morreram de novo. Ou o Lázaro. O Lázaro, nós temos no capítulo 11, né? No capítulo 11, nós temos o Lázaro comendo numa refeição com Jesus. Depois morreu. Não, mas é a mesma coisa. A mesma coisa. Esse é o poder de Jesus. Assim como ele ressuscitou esse menino, filho da viúva, ele ressuscitou a Lázaro, e outros ressuscitaram por causa que Deus estava marcando o evento da ressurreição do seu filho, mas morreram. Que a gente sabe, nas Escrituras, houve um que não morreu. Dois, não é? O primeiro que foi arrebatado, Enoque, e Elias, que foi levado num carro de fogo. Agora, se vocês querem ver o milagre de Deus, é isso, é que na transfiguração de Jesus apareceram Moisés, que morreu, E Miguel lutou com Lúcifer pelo corpo de Moisés. É muito interessante isso, porque o Judas fala isso na sua carta. E o Moisés apareceu junto com Elias, que não morreu. Moisés morreu e Elias não morreu. Os dois estavam juntos lá na transfiguração. Um representando a lei e outro representando os profetas. Agora, eu não sei explicar tudo, viu, minha irmã? Só estou dizendo, eu já confessei aqui de saída quando começamos. Há muita coisa que eu não sei. O que eu não sei, Deus revela. Sim, minha irmãzinha? Pode ler. Não, não, não é qualquer um, não. É claro que os que ressuscitaram não eram qualquer... Não eram os que morreram no pecado, né? E diz que muitos corpos de santos foram ressuscitados. É essa a palavra que está na Escritura. Ok. Então Jesus recebeu os mensageiros de João muito gentilmente e deu uma resposta ao vivo e a cores. A resposta foi ao vivo e a cores. Os dois ficaram ali vendo o que Jesus estava fazendo. Ele fala da sua obra em três etapas que vão crescendo. Os cegos veem, os surdos ouvem, não é? Se eu estivesse lá, eu já não precisava usar um aparelhinho que eu uso aqui para ouvir, né? Mas se eu estivesse lá, também não precisava de óculos. Amém? Os cegos vêm. O cego vem, os coxos andam. Não precisava de muleta, mas o vento tira o texto e eu procuro de novo. Diz, né? Com toda clareza, os leprosos, doença terrível ao tempo, se fosse hoje seriam os aidéticos, são purificados. Os surdos ouvem, aí vem a segunda fase, que é os mortos são ressuscitados, porque a morte é o último inimigo, resultado final do pecado. E o causador da doença e tristeza. O pecado é o causador da doença e da tristeza. Deus não fez o homem para ser doente, nem para ficar triste. E a terceira fase, aos pobres anuncia-lhes o evangelho, isto é, o seu principal trabalho. A palavra pobre não se refere apenas aos de posse materiais, pode incluir aos pobres, materialmente falando. Às vezes os mais ricos são, de fato, mais pobres. Têm pobreza de alma. Mente fechada. Jesus está falando de qualquer pessoa que precisa da graça de Deus. São os pobres. O significado de tudo isso é... Qual é o governo de Deus que Jesus está falando? Ele diz aos pobres, a todos os que necessitam, né, e todos necessitam, anuncia-se-lhes o evangelho. Jesus está falando de uma coisa bem diferente do que estava na expectativa de João Batista. Eu não estou levantando uma revolta contra os reinos da terra. Não tenho programa político. Não estou preocupado com organização humana. Quando um homem está certo com Deus, ainda hoje eu li o irmão Jung falando sobre isso. O irmão Jung, aquele chinesinho que andou por aí, estou lendo o segundo livro escrito das meditações dele, muito interessante, ele é muito simples. Ele diz, quando um homem está com Deus, ele pode ser preso, pode sofrer, ele nem sabe quantas energias Deus derrama no seu coração e na sua vida quando faz isso por ter anunciado o Evangelho. Quando um homem está certo com Deus, César não pode tiranizá-lo. Não tem como. Pode mandar decapitar, pode mandar matar, pode levar a torturas físicas. Não tem conta o número dos mártires. Tem um livro, o livro dos mártires, do Fox, foi escrito na Idade Média. Eu, na primeira vez, nem consegui ler todo, porque é uma em cima da outra. É um livro grosso sobre os martírios muito parecidos, mudando de época, muda o meio da tortura, mas os que são torturados por amor de Jesus, todos eles dizem a mesma coisa. Foi um privilégio. É difícil para nós compreendermos isso. Ser levado para a cadeia, te colocam numa prisão hoje, te sujeita ao martírio na prisão. Não parece uma perspectiva muito boa. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e vos perseguirem. Outro dia estamos vendo esse texto. E mentindo disserem todo o mal contra vós, alegrai-vos e exultai. Eu não estou falando uma coisa nova, coisa que Jesus já disse, já falou conosco. Alegrai-vos e exultai, porque assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Se você não entende o meu método, confia em mim. É isso que ele manda dizer. Ele dá as respostas. A obra de Jesus é dar uma resposta final à perplexidade. Não siga o padrão do mundo. Não veja a obra de Deus com os olhos do mundo. Abram aí em 1 Coríntios 1. 1 Coríntios 1. Versículo 27. É contrário do modo como o mundo vê as coisas. 1:27. Vou ler o versículo 26. Irmãos, reparai, pois, já foi lido esse texto uma vez aqui. Reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário. Olha o que Deus faz. Escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas. E aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Não temos que nos gloriar, hein? Eu não consigo. Quando era jovem, eu pensei que o caminho era outro. Eu não consigo me entusiasmar com nada que é da política. Com nada que seja da política. Eu não creio em transformação por meio da política neste mundo. Mas não creio mesmo. Se eu cresse nisso, eu não teria sido chamado por Jesus para pregar o Evangelho. É certo que eu não seria chamado. Aí eu ia ser político, para ser coerente. Eu não creio em nada disso. O método de Cristo é um enigma para o mundo. mas não para os seus discípulos. E vocês são discípulos dele. Mas aí, o nosso texto termina com um testemunho de Jesus sobre João. Primeiro Jesus diz: bem-aventurado, feliz é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Eu estou falando com vocês na linguagem bem clara, e eu faço minhas as palavras de Jesus. Bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço, porque não confio na política. São felizes aqueles que não acham em mim motivo de tropeço, porque confio só nele, só em Jesus. A Jesus fez uma coisa maravilhosa, ele não permitiu que se formasse uma ideia indigna de João. Ele dá sobre ele um excelente testemunho. Versículos 24 e 25. Qual a sua visão sobre João? Ele faz uma série de perguntas. Vocês saíram no deserto? Quando se retiraram os mensageiros, né? Jesus passou a dizer: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Quer dizer, um homem que vem para cá e vai para lá, tirado para todo lado? Que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Nós sabemos como é que João Batista se vestia, né? A Bíblia diz como é que ele se vestia. Os que se vestem bem e vivem no luxo assistem nos palácios dos reis. Sim, que saístes a ver? Um profeta? Aí Jesus disse uma coisa muito preciosa: sim, eu vos digo, e muito mais que um profeta. Muito mais que profeta. Um elogio grande para o João. Mas não para a pessoa humana, para glorificá-lo, mas para dizer da força do seu ministério. Mas com Jesus sempre tem um mas. Ele não diz só isso. Esse é aquele de quem está escrito: eis que vi diante da tua face o meu anjo. Está falando que o João Batista era o seu precursor, o qual preparará o teu caminho diante de ti. O João Batista mesmo disse: eu vos batizo com água. Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí Jesus diz: eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Porque João não estava ainda no reino. João nem sabia da obra do Espírito Santo. Como eu disse, João não sabia tudo. Mas ele encerra a profecia do Antigo Testamento. É o mais radical profeta do Antigo Testamento, é o João Batista. Porque é um que aponta para Jesus e diz: este é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E aí, muito interessante o versículo 28. Diz: eu vos digo, entre os nascidos de mulher, é ninguém maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Tem um jogo de palavras que, infelizmente, eu não sei como transmitir para os meus irmãos. Vou dizer conforme a maneira mais simples que eu consigo dizer. João é usado uma palavra no grego, quer dizer nascido. de mulher. Para Jesus, usa uma palavra diferente, a palavra é genetóis, nascido de mulher. Mas para Jesus, Paulo usa em Gálatas 4:4 uma coisa bem diferente, genômenoi, feito de uma mulher, sem participação de um homem. Jesus não nasceu por uma relação de José com Maria. Ele foi concebido por obra do Espírito Santo. Muito interessante. Versículo 28, a parte B, diz: o menor no reino de Deus é maior do que ele. Por quê? Porque eles receberam o Espírito Santo neles. Essa é a diferença. Eles não é da vida natural que vivem os do reino de Deus, é da vida sobrenatural pelo Espírito Santo. Por isso que o menor é maior do que João, porque João não recebeu o Espírito Santo. O Espírito Santo estava sobre ele como sobre todos os profetas do Antigo Testamento. Mas Jesus disse: se eu não for, não virá o Espírito Santo. Foi Jesus quem soprou sobre os discípulos o Espírito Santo. E ele é o batizador com o Espírito Santo. Então os nascidos no reino, todos são maiores do que João Batista, porque João Batista não podia receber o Espírito Santo antes da ressurreição de Jesus. Versículos 30, 35, fala de novo da rejeição dos fariseus. Quanto a si mesmos o desígnio de Deus, rejeitaram quanto a si mesmos o desígnio de Deus, não tendo sido batizados por ele, por João Batista. Aqui, pois, compararei os homens da presente geração e a que são semelhantes, já falamos, né? Como Jesus olhava a presente geração, a dele, né? São semelhantes a meninos que sentam. Ele está falando do brinquedo dos meninos, né? Um brinquedo na praça, eles gritam uns para os outros: nós tocamos flauta, vocês não dançaram, nós entoamos lamentações, que era muito comum no tempo de Jesus, contratar as carpideiras, as que choravam, para provocar choro nos outros. É incrível, né? Entoamos lamentações e não chorasse. De vez em quando a gente vê, especialmente no passado, na Itália, na ilha de Chipre, em outros lugares, certos rituais fúnebres, né? Alguém viu um filme intitulado Zorba, o Grego? Passou há anos atrás. Um filme curioso a respeito de um grego. Ela tem um assassinato de uma mulher da aldeia, porque ela rejeitou um rapaz que apareceu morto lá não sei aonde. Eles botaram a culpa na mulher e apedrejaram a mulher. E é interessante, todas aquelas mulheres lá numa ilha grega, todas de preto. Todas de preto. As mulheres sempre andavam de preto. Jamais tiravam a vestimenta preta. Parece que tem uma coisa com as mulheres assim na ordem desse mundo, né? Graças a Deus que as nossas aqui podem andar de preto, de amarelo, de azul, de verde, de amarelinho, canário, qualquer cor. Aleluia! Cores alegres. E nós, os homens, também podemos usar com liberdade, né? Agora, o que Jesus disse sobre aquela geração é que, usando essa alegoria aí dos meninos, né? É que eles rejeitaram João Batista e rejeitaram a Jesus. Aquela geração não entendeu nenhum dos dois e matou os dois. Aquela geração matou os dois, o João Batista e a Jesus. E tem uma última palavra, é sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Porque a palavra de Deus, a sabedoria é Jesus. A sabedoria recusa interpretar a vida só por um ângulo. A sabedoria é justificada nos seus filhos. Publicanos, pecadores, aceitaram a Jesus e a João. Ele batizou muitos e Jesus comia com eles. O João Batista era um homem que vivia no jejum, não comendo pão, nem bebendo vinho, tinha feito voto e diziam dele, tem demônio. Mas ele batizou a muitos publicanos pecadores que confessavam seus pecados. Ele batizava com o batismo dele, o batismo de João. Ele veio Jesus e comia com eles. Recebeu a acusação de ser glutão e bebedor de vinho. Ele gostava de tomar vinho, não há nenhuma dúvida sobre isso. Mas era chamado de amigo de publicanos e pecadores. Que bela acusação. Se nós fôssemos mais parecidos com ele do que nós somos, nós seríamos acusados de andar com a gente perdida desse mundo. Não para fazer-nos sócios da sua perdição, mas para arrebatá-los das garras de Satanás e do inferno. A sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Nós somos de Deus. Amém, amados? Vamos agradecer ao Senhor. Qual é das irmãs que vai... Uma pergunta? Faça a irmã.
A sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Os filhos somos nós que cremos.
A sabedoria são os filhos. Claro, sabedoria é Jesus. Somos nós, hein? Todos aqueles que o aceitam. Hã?
Quem é que vai orar?
Obrigado pela tua palavra, Senhor. Verdadeiramente é luz para o nosso caminho. Obrigado, Senhor, que com ela também tu nos limpa. Nos leva a ser cada vez mais semelhantes a ti. Tudo que aprendemos aqui, Senhor, nos dá graça para... durante a semana podermos andar nisso que tu tens falado. Obrigado pela tua vida, Jesus. Obrigado por cada um que está aqui, que pode aprender de ti. E te pedimos também, Senhor, que tu nos dirija e nos guie agora no retorno às nossas casas, nos guarde e nos livre, Senhor, de todo o mal. Abençoa também o pastor Moisés. Acrescenta dia a dia, Senhor, na vida dele, a tua vida, Senhor. Obrigado em nome de Jesus.
Queridos, eu já disse que nós vamos até dezembro. Na próxima reunião eu vou dizer qual vai ser o último dia de nossa reunião. Eu já estou com viagem marcada para o fim de dezembro e volto no dia 20 de... vou no dia 29 de dezembro. E volto dia 20 de janeiro. Mas os irmãos, de vez em quando alguém, por causa de alguma coisa, né, me telefona para saber. Hoje eu recebi vários telefonemas me perguntando se tinha reunião. Não precisam telefonar. Tem reunião sempre. Quando não tiver, será superavisado. Tá? Ou uma emergência, né? Mas se eu partir, não creio que eu morri. Deus abençoe os meus irmãos.